A Fátima mandou aqui uma foto que o Prado fotografou. Né? Uma foto, olha aí, hein? É uma menina na foto aqui. De calça, acho que é uma calça rosa e uma camiseta vermelha. E ela mandou o áudio, vamos ouvir.
Bom dia, Bicudo. Esta foto aqui, eu tinha 17 anos na época. Foi ele que me bateu. Tá? Esse senhor aí que bateu essa foto. Lá em frente, lá onde ele batia a foto. Eu fui bem na frente, tinha duas palmeiras. Hoje eu tenho 66 anos.
Tinha 17, tem 66. Olha, 49 anos, eu acho, né?
É.
Impressionante, hein? Mais ou menos. Eu fiz o cálculo por cima aqui. Ô, Verinha, tudo bem? É, o seu Prado fotografou meu casamento. Quando eu vi aquele monte de fotos e eu não sabia qual escolher, eu fiz o álbum, depois fui comprando as outras aos poucos. Imagino que se comprasse todas ia ficar muito caro, né? A Vera Lúcia Zadelato casou com o Vanderlei, né? E ela mandou uma foto aqui. Nossa Senhora! Interessante que ela mandou uma foto com vestido de noiva. Quando eu entrevistei aqui, eu não fotografei nada, eu entrevistei a Marileia Denoni, que fazia vestido de noiva. Olha, quantas histórias, né, Prado?
Bastante.
Né? Quantos casamentos você fotografou até hoje? Nem sabe, né?
Ah, certo não sei, mas eu
acho... Aproximadamente.
Aproximadamente, eu acho que dá uns 3 mil e poucos casamentos.
Caramba. Uma o fotógrafo é igual a músico, ele não tem final de semana praticamente, não é?
Só num sábado nós fotografamos 8 casamentos.
8
casamentos? Só eu e a mulher.
Mas como eu fazia isso?
Porque foi no casamento que o Padre Genor fez comunitário, mas era um atrás do outro.
Ah, certo.
Não era todo junto.
Aham.
Tinha uma noiva saindo, outra noiva já ia na porta da igreja esperando para entrar.
Você fazia um pacote de... Quantas fotos?
Não, a gente fotografava, ele queria lá, eu quero um álbum. O álbum mínimo era 20 fotos.
Certo, o mínimo era 20.
O mínimo era 20. Então, ela fotografava 20, isso aí custa 10 reais cada uma, dá 200 pila e babá. E mais o preço do álbum. O álbum era álbum simples na época, assim, mais barato, né?
Certo.
Aquele que você disse de puxar a folha... Botava ali e depois botava o plástico por cima de
novo. Você lembra?
É.
Aquele plástico todo colante, né?
É. E depois, então, a gente começou a fazer ele um pouco melhor, né? Um álbum melhor, que vinha uns envelopes, né?
Uh-huh.
E depois a encadernação.
A foto hoje é praticamente, ela é impressa, né?
Agora, hoje ela é impressa já direto no coisa, é todo padrão diferente.
E atender uma pessoa que quer fazer um casamento, atender já é uma arte, porque tem pessoas que são... humildes, carentes,
certo,
com pouco recurso financeiro. Mas também tem aqueles casamentos super chiques que a pessoa não pergunta preço, não quer saber. Não é? Também tem isso, né?
Tem. Geralmente a pessoa vem. Hoje eles fazem mais ou menos um pacote, né? Eu quero fazer um pré-índia, eu quero fazer um evento antes e tal, bababá, entende? Quero que vá no salão, quero que acompanhe o noivo. Te arrumando a noiva e tal, e depois, então, aí tem que fazer um álbum de tanto.
Uhum. Hoje é feito o trabalho antecipado, né?
É feito antecipado, isso mesmo.
É possível colocar
Uma vez era tudo no dia, tudo na igreja, fazia aquela ali, o padre de Nordot só botava a estola em cima das mãos e dava a bênção, troca das alianças e deu. Inclusive que Deus o tenha ele lá em bom lugar, porque... Ele era muito bom para nós. Nós tínhamos esses flashes e ele tem. Às vezes ele demora um minuto para carregar.
Certo.
Então ele dava uma olhadinha para a gente e a gente fazia ok.
Uhum.
Ele dava aliança, senão ele segurava um pouquinho as alianças. Um intervalo uma da outra.
Certo.
Hoje não, hoje pode preparar ali, mas as marcas são. Naquele tempo tinha que olhar aqui. Tinha que o flash estar carregado, tinha que ver se estava engatado aqui na máquina.
Uhum.
O cara tinha que ser bom.
Esse flash funciona ainda?
Funciona.
É?
Ele ainda funciona.
É possível fazer ele funcionar?
Não é possível, porque a bateria está descarregada.
Está sem a bateria.
Eu me esqueci de carregar.
Mas o flash era um acessório fundamental,
tinha que ter.
Não é?
É, não, não, não. Não.
Uhum.
Ele tinha que ter o flash, porque as máquinas não tinham o recurso que tem hoje. Hoje o flash já pode trabalhar sem...
Qual é a mais antiga? É a Iaxica?
Essa é a Iaxica. Depois veio essa.
Todas são japonesas?
Todas japonesas.
O japonês é fera para equipamento fotográfico, né? E aí você usou, você vendia muitos filmes
vendia
da Fujifilm e Kodak também.
Isto. Vendia mais Fuji.
Mais Fuji?
Mais a Fuji. Uhum. Apesar que o Kodak sempre foi um filme bom.
Certo.
Mas eu, como trabalhava com a Fuji, o laboratório da Fuji, vendia mais filme da Fuji. Mas tinha Kodak, tinha gente que não, eu não quero Fuji, eu quero Kodak.
Ah, certo.
Eu fiz uma viagem, bati e... Às vezes eles só batiam em lugares bonitos, né? E dizia que era do filme.
Certo.
Mas os dois eram bons.
O filme, ele era específico para ambiente mais iluminado, externo, interno?
Aí depois começou a vir um filme com mais ISO.
Ah, perfeito.
Aí tinha 200. Primeiro era só ISO 50, foi para 100, 200, 400.
Eu lembro, quando lançaram o ISO então 400.
Aí tu fotografava, já começava a fotografar sem flash. Pegava um ambiente, disse aqui, está bem iluminado, saía o que tu está vendo aqui.
Uhum. Como é que pode hoje os celulares, né? Você olha o ambiente, ele tem uma luminosidade. Você faz a foto, ele melhora, ele amplia tudo.
O celular, ele está muito bom.
Está
muito bom. As máquinas ainda superam um pouquinho, porque ela tem que fazer ampliações grandes.
Certo.
O celular não tem ainda aquela qualidade.
A resolução, né?
Então, a máquina ainda está um pouco na frente, mas não muito. Entende? Eu também gostaria, entende, Jair, de dizer que eu já disse uma vez que o Foto Prado existe e foi para frente porque 80% disso aí, além dos fregueses, agradecer os fregueses que confiaram em nós e tudo, a minha esposa, a Lucélia, ela sempre olhava na frente. Não, vamos fazer assim que vai dar certo. Então ela nunca deixou eu tomar uma decisão sem, e nós sempre combinamos, vamos fazer, vamos comprar essa máquina, vamos. E ela sempre olhou na frente. Ela sempre dizia, não, vamos trabalhar, aqui vai dar certo. Aí ela produzia, arrumava as noivas, produzia e eu fotografava. Então fizemos até o Alan começar a fotografar, que hoje está...
Quando você chegou em Uruçanga, você... A primeira casa, você pagava aluguel, né?
Pagava aluguel,
E hoje você, através da fotografia,
através
dos negócios...
Através da fotografia...
Tem estabilidade financeira.
Sim.
E que bom que um dos filhos continuou a fotografia.
E o Alan continuou, que hoje está ali. Até me orgulha bastante, porque ele assumiu, entende? Hoje é melhor do que eu. Entende? Porque a era dele é diferente. Então ele é bem ativo, gosta de fazer aquilo que ele faz, entende?
Mas você ganhou prêmios e reconhecimentos também de fotografia, né?
Ganhei vários prêmios.
Fala pra gente aí, por exemplo, alguns.
Eu ganhei eu fui numa feira em São Paulo e tinha 2.000 fotógrafos e eu fiquei em segundo lugar com uma foto da igreja, pegando a igreja e o noivo, nossa matriz aqui. Fiquei em segundo lugar. Mas só que na época eu ganhava e eu não divulgava.
Uhum.
Eu ganhei tudo bem, entende? Até ganhamos um prêmio que aí eles apagaram a estadia, tiraram daquele hotel onde eu estava, que era um hotel mais simples, e fui para o hotel
mais chique.
Avenida Ipiranga, mais chique.
Ah, é?
Que até no dia que nós estávamos lá, saímos, fomos tomar café, tava Chitãozinho e Choró tomando café lá nesse hotel.
Legal. Ô Prado, você que se fotografou tantas vezes aqui na Igreja Matriz de Uruçanga, tem poucas igrejas na região com a beleza que a nossa tem.
Pouca igreja com a beleza que tem a...
É impressionante.
Eu estive 12 dias, eu e minha esposa, na Aparecida do Norte. E fizemos toda aquela região ali, né, esses 12 dias em igreja.
Uhum.
É diferente. Mas aqui é uma beleza que eu acho que não tem.
Ah,
E a nossa matriz.
Nos locais que você já fotografou, teve algum local muito inusitado, por exemplo? Porque geralmente o casamento é feito na igreja.
Sim.
Hoje já tem muitos casos de cerimônia sendo realizada em locais alternativos, que não é dentro da igreja.
Tem, né? A gente já fez casamento no ar livre, como eles dizem.
Ao ar livre, num sítio, por exemplo.
Num sítio, já fiz. Já fiz aqui no Fiorellino, aqui em Coisa.
Cocal do Sul.
Com a igreja, ele fez a cerimônia toda lá no...
Certo.
No ar livre. Hoje ele construiu uma igreja lá, entende? Então,
Já fez casamento em Castelos?
Castelo.
Tem Castelos
já,
aqui na região. Castelo, né? Tem um em Cocal e um em 3 de Maio.
É, em 3 de Maio. Em 3 de Maio a gente é do amigo Padre Tirão lá, é, Nivaldo Tirão.
Domingo fui lá fazer uma visita para ele.
Já.
Ah, é?
É. Inclusive na igreja dele lá do Castelo, tem uma foto minha da ordenação dele. Ele mandou pintar e colocou lá.
Legal.
Minha foto, minha, que eu fotografei ele. O bispo era de Tubarão, entende?
Enviaram um áudio aqui, vamos ouvir.
Oi, bom dia, Bicudo e o seu Osmar ali. O meu primeiro filho, as primeiras fotos dele, foi ele que fez também. Olha aqui atrás, no lado de um corredor ali, ele bateu perto de umas arvorezinhas, umas flores ali, ó. E hoje ele está com 43 anos. Olha que legal. Muito obrigado. E hoje minhas fotos que eu faço, sempre mando revelar na foto prados, que são muito bons. Um abraço.
Valdecir Bonetti mandou as fotos aqui de um bebê. É uma bebê, né? Aliás, pergunto, fotografar crianças é difícil, né?
É mais difícil. É mais difícil. Só que é gratificante porque todas as fotos que você bate, o pai e a mãe gostam.
Aham, claro. Que é autêntica, né?
É.
É autêntica.
Eu estava ali chorando, é autêntica, estava rindo e tal. Então, é mais difícil porque tu tem que ser mais rápido. Mas é gratificante porque não vê um pai não achar bonita a fotografia do filho dele.
É mais fácil fotografar a gestante, né?
Sim, sim. É.
Já fez muitas gestantes também,
bastante,
né?
Bastante gestante.
Fotos para empresas, fotos para capas, fotos para encartes.
Sim, a gente já fotografou muito, bastante empresas. Muitas empresas, às vezes, a gente não fez.
Fazer um portfólio, por exemplo.
Isso.
Né?
Muitas empresas, às vezes, a gente não fez. Eu, na minha época, não fiz, porque não tinha equipamento e nem técnica para fotografar. Vamos fotografar alumínio.
Certo.
Vidro. Garrafas de vinho. Perfume, é difícil.
Ah, é?
É. Fiz muito pouco, porque era difícil.
Mas seu filho fez?
O Alan está fazendo hoje, porque ele já tem equipamento, hoje tem outra iluminação, e é tudo mais fácil de fazer. Já vê na hora, mostra para o freguês, gostou? Ah, eu não quero que tire essa luz dali, eu quero que coloque mais duas, menos duas, eu quero que apareça mais vamos supor, o vinho, ele tem que aparecer o líquido lá dentro, a bebida lá dentro, entende?
Claro.
Então, não é fácil de fotografar, porque a gente não tinha um equipamento tão bom como tem hoje.
É interessante você extrair uma boa imagem de um produto ou de uma pessoa, né? Destacando o primeiro plano e muitas vezes ofuscando o fundo, né? Tem muita técnica para isso.
Muita técnica,
né?
Para isso aí, entende? Então, hoje, principalmente, hoje o cara disse para mim, qual é o conselho que eu dava para o fotógrafo que estava começando? Tem que fazer uma boa informática.
Claro.
Depende bem de informática, depois a fotografia ele se vira.
Dominar os aplicativos, não é? Melhora de
imagem. E ter um bom ângulo, entendendo uma iluminação, isso é muito importante, fotografia é luz. Entende? É luz, não tiver luz, não. E a fotografia, ela é engraçada, que é tudo, nossos equipamentos hoje é tudo Japão.
Tudo Japão?
China.
Ah, é?
Entende? Japão e China. Mas ela mesmo foi criada na França, a fotografia.
Foi o Lumière? Quem é que inventou a fotografia?
Olha, eu não tenho nome.
Eu li alguns nomes assim, mas
tem vários nomes, entende?
Exato.
De pessoas, mas foi na França. Inclusive no programa do Silvio Santos, Luciano Huck. O cara perdeu 1 milhão porque ele disse que foi nos Estados Unidos a fotografia. Quando é que foi inventada a fotografia? Qual é o estado? Qual é o estado? Não, qual é o país? E ele disse os Estados Unidos. Aí ele perdeu, que era na França, né?
Pensou na tecnologia que tem nos Estados Unidos e imaginou que era lá.
Então, primeiro, a fotografia que veio para o Brasil mesmo foi Dom Pedro I que trouxe um fotógrafo francês para fotografar a família imperial.
Certo.
Então, fotografou. Aí, dali que foi foi indo a fotografia.
Naquela época, na época eu digo anos 80, 90, um filme cabia 12 ou 24 ou até 36 fotos?
Até 36.
Né? Até
36. Essas aqui sempre 12. Aí depois fizeram a outra máquina mais moderna que dava 16 poses. Pegava um filme desse aqui e dava 16 fotos. Já era uma evolução.
Já perdeu imagens? É... Antigamente você revelava. Não. Você trouxe aqui um vidro, né? Que colocava
isso,
a... filme.
Isso aqui era o... aquelas máquinas lambi-lambi. Então, esse era o negativo que saía dali. Tu pode ver que ele tem um lado mais fosco, né?
Certo, verdade. Aí, e daqui saía lado, a foto?
Saía, aquele, saía a foto, aí eu colocava o papel e daí passava no revelador para sair a foto. Depois botava no fixador.
Se eu virar o lado inverso, aparece melhor?
Quase parece melhor.
É, olha aí. Ó.
É.
Olha só, gente, como é que era isso aqui. Era a matriz da foto.
Matriz da foto.
E tinha que guardar?
Tinha muito disso aqui? Tinha que guardar. Tinha não, muito não tinha. Não, não tinha muito. É. Tinha que guardar.
Usava uma vez só? Ou não, dava para reutilizar?
Quantas vezes quisesse usar.
Ah, depois apagava?
Só tinha que cuidar para não arranhar o vidro.
E apagava o quê? Com álcool?
Não, aí não apaga mais. Ah. Ficava ali, era sempre. Tu queria fotografar outra, tinha que tirar esse e colocar de novo. Por que que eles usavam aquele pano na cabeça? Para não entrar a luz pelo visor da máquina.
Certo.
Só entrava lá na frente e gravava aquilo que ele queria.
Você chegou a usar aquele, aquele pano na cabeça também?
Eu tenho lá, não, mas não cheguei. Não, não cheguei a usar. Não cheguei.
Por que que no fundo passado... Por que que no passado saía, dava um estouro, saía uma fumaça das fotos?
É porque aquilo era pólvora que ia no...
Era uma, estourava uma
pólvora? Estourava pólvora. Então, quando batia, tinha um cabinho aqui na máquina, que você apertava aqui na hora de estar... Estourava.
Nossa.
Me contado, até foi o seu Armando Betiol que contou... E o finado Agripino contou. O finado Agripino era gurizão, mas já gostava de uma entreguinho. E ele trabalhava com o finado Santinho. E fizeram a inauguração do clube.
Você contou essa história aqui? Carregou muita pólvora?
Carregou muita pólvora. Que
estourou?
Estourou. O governador que estava ali, tiveram que entrar no seu Lorde. O Lorde emprestou um terno dele, tomou banho, tirou aquilo aí e voltou para inaugurar o clube.
Foi uma história contada para você.
É, contada para mim. É.
Ô Prado, no final de semana, aquele monte de fotos para revelar, para resolver, entregar na semana seguinte. É, imagino que o final de semana foi de bastante trabalho. Assim, né? Além de muito fotografar, também trabalho, preparar as fotos.
A gente fazia muito fotografia de documento.
Ah, para...
Título de leitor.
3x4.
O Alain mesmo era criancinha, nós trazia. Eu e a mulher vinha, eu ia, ela ia secando o filme e eu ia fazendo lá dentro do... Hoje eles dizem laboratório, dentro do quarto escuro, que nós chamava, né?
Certo.
Fazia, era um por um. Fazia, que era tudo manual, numa copiadeira. Tava o papel ali e tinha que ir fazendo.
Legal, e...
Esse dia eu estava dizendo para um senhor lá, foi presidente da Festa do Vinho, eu disse, vocês hoje não mandam nenhum convite ou um crachazinho para quem começou. Porque se a Festa do Vinho hoje está na altura que está, graças ao foto, graças a eu que cedia imagem para todos os jornais. Eu já cansei de passar ali em telefoto para jornal em Florianópolis. A Festa do Vinho, fazia lá, corria dali fazia fotografia, e cedia ou aí onde precisava o telefone, né?
Você fotografou todas as fotos, as festas
todas do vinho? As festas do vinho.
Escolha de rainha.
Tudo. Tenho todas. Tenho ainda os arquivos, desde a primeira Festa do Vinho, desde aquela que saiu. Foi feito, começou lá no ginásio de esporte.
Isso vale
o
ouro.
Vânio foi o Vânio não, o Vanderlei foi presidente.
Isso vale ouro, hein? É, né?
Então, hoje, você vê que a Rádio Marconi, para fazer uma transmissão, pegava um fio da rádio, não podia ter emenda, e ia até lá no local. Hoje vocês levam numa maletinha, né?
Exato. É.
Então, tudo essas coisas, entende? E aí, um dia, o cara disse, ah, mas eu vou dar um crachá para a tia, mas eu tenho que entrar para fotografar.
Eu preciso de um crachá. Eu vi a equipe técnica aqui solicitando a Telesc sempre. Era um protocolo. Tinha que solicitar uma linha telefônica. Uma linha telefônica.
Isso também.
Para conectar o equipamento. É. Hoje, a gente só precisa de energia e uma...
E internet.
Internet é. Só.
Então, aquele tempo era tudo mais difícil. E dava certo. E dava tudo certo.
Dava certo.
O Luiz Marques,
importante é que dava certo.
Trovão.
Aliás,
o Berval Martins, né? O Trovão.
Isso.
Pegava, amarrava nos postes e ia levando até lá no ginásio de esporte.
Eu quero lembrar que hoje o Luiz Marques está completando 71 anos de idade. O Luiz Marques. Nós trabalhamos juntos aqui também
Sim.
há alguns anos, muitas transmissões, né? Hoje ele está aposentado, né? Está numa boa, né? Bom. Já encontrou, reencontrou pessoas que fotografou há muito tempo atrás?
Já.
Relembrando histórias?
Eu fui fotografar agora, em novembro do ano passado, um casamento na Zambuja.
Certo.
Mas um casamento grande, um casamento...
Uhum.
Gente que planta uva no Nordeste.
Certo.
Só para comer, né? Não para fazer vinho.
É uva de mesa, né?
Uva de mesa, aquele cacho enorme. Portanto, com a decoração do salão, a entrada tudo era de cacho de uva.
Que legal.
Na saída, tu pegava dois cachos, botava numa caixa e levava embora. Ou eles já te arrumavam para você levar. E eu cheguei ali e encostou um senhor, e o Alan gosta muito de carro. Encostou um senhor com a Land Rover, bonita, novinha. Um pouco mais, encostou mais um senhor de Mercedes. Mas desceu dois casal, ele e ela na frente, o senhor de mais de idade, né? E um casal mais jovem atrás. Aí ele olhou para mim e disse assim: Você é da onde? Eu sou de Uruçanga. Foto Prado de Uruçanga. Dizendo assim: hoje está fazendo 35 anos que você fotografou o nosso casamento aqui. Hoje nós moramos em Florianópolis.
Uhum.
Eu sei que o filho dele e a nora são dentistas em Florianópolis. Ele não sei o que ele faz, mas deve estar bem, pelo que ele chegou ali. Eu acho que está bem. Uhum. Aí, o filho, esse que é o fotógrafo, fez o álbum do pai e da mãe, foi. Aí... bateu a fotografia nossa e tal. Uhum. Ele disse: eu vou levar uma foto tua para eu vou botar junto no álbum para mostrar para
o Prado. Hoje é possível, com a inteligência artificial, reconstruir uma foto antiga, né?
Refazer ela,
dar vida, inclusive.
E dar cor.
Dar cor, colocar as imagens da época, tudo, né?
Hoje é possível.
Né? E outra, é possível também colocar uma pessoa na foto.
Ah, tranquilo.
Recorta
uma vez
a
era
foto.
Difícil, a gente fazia, né?
É, né?
Mas era bem mais difícil.
Bem mais difícil, né?
Ficava. Hoje tu coloca ali que parece que foi fotografado pessoa no local.
É, né? Só ter o aplicativo certo, né?
Só ter o aplicativo.
Muito certo. Legal, Bicudo. Manda um abraço pro meu padrinho. Fez e faz parte de grandes momentos da minha vida, fotografando e registrando. Um abraço. Bicudo, a Isis é a última rainha da festa do vinho, né?
Isto.
A mais recente, né? Quem mandou áudio aqui, vamos ouvir? Áudio do povo.
Oi, Bicudo, bom dia. O que está acontecendo na rádio que sai fora e entra outra rádio falando e não dá nem de ver direito a entrevista aí de fotógrafo.
Ah.
Não sei o que está acontecendo.
Eu gosto é quando o ouvinte fica bravo que ele não consegue ouvir a Marconi. Não é porque a Marconi faz falta, né?
Falta.
Eu tive uma experiência agora domingo pela manhã, lá perto de São Joaquim, 99.9, uma outra frequência, tocando uma música pop, rock. E eu acho que quando a gente está bem distante do sangue, começa a pegar uma outra frequência, né? Mas nesse caso aqui eu não sei, a gente vai ver com a equipe técnica, né? Tem uma interferência aí de uma outra emissora. Isso é comum, é coisa técnica que se resolve fácil, né? Mas ela quer ouvir a entrevista, não consegue, fica brava. Beatriz, a gente vai ver isso, tá? Ô Prado, parabéns pela história, né? É uma parte da história, porque tem muito mais coisa, né? Bicudo, manda um abraço para esse grande homem que fez parte da minha vida, meu tio Manuel Prado. Eu sou o Rafael, sobrinho dele. Rafael Schatz. Onde que ele mora?
Bairro da Estação.
Bairro da Estação. Tá certo, Rafael. Um abraço. É um pouquinho da história, porque tem muitas informações.
Verdade,
né?
Verdade.
Formaturas, casamentos, aniversários, bodas, né? Eventos políticos.
Eventos políticos. Muito, né? As prefeituras também, eu gostaria de agradecer aqui todo mundo, todos os prefeitos, que sempre prestigiaram, sempre deram o serviço da prefeitura. E isso ajudou muito a gente ter um foto na altura que tem hoje o Uruçanga.
Tudo que você tem, você deve à fotografia, né?
Deve à fotografia. Deve à fotografia.
Que bom.
Toda a fotografia. Parabéns. E agradecer a minha esposa, que foi uma batalhadora, ficou do meu lado, aguentando meus...
Dona Lucélia.
Dona Lucélia, aguentando ali o meu...
Ela sofreu e se envolveu junto, né? Porque ela ajudou bastante, né?
Todo, imagina. Em 86, nós estávamos fotografando o desfile da festa do vinho. Certo. E no sábado ela fez uma cirurgia no dente, estava com o rosto inchado e roxo e com a máquina nas costas. Nós dois fotografando, porque era só nós dois.
Uhum.
Naquele ano foi o melhor ano da festa do vinho que a gente
trabalhou. O Prado, antigamente os 7 de setembro era uma boa fonte de renda, né?
Boa fonte de renda.
Ninguém tinha celular.
Todo mundo fotografava.
Década de 70, 80. Né? Você fazia muitos desfiles, né?
Fazia. E vendia, porque todo mundo queria ter uma foto filho desfilando e tal, primeiro ano.
Na semana seguinte a vitrine era cheia, né?
Era cheia. A gente já fazia porque sabia que vendia.
Vendia, né?
Ficar que se encalhava era muito pouquinho.
Aham. Muito bom. Prado, obrigado e parabéns.
Opa,
né?
Eu que agradeço a oportunidade de vir esclarecer um pouquinho do meu trabalho.
Isso aí.
Ainda estou na ativa, ainda ajudo, ainda fotografo, gosto de fazer.
Você vem todo dia na loja?
Não.
Não, né?
Não.
Hoje você reside em Cocal, né?
Hoje eu resido em Cocal e eu venho nas sextas. As sextas sempre estou ali dando uma mãozinha para o Alain. Certo. E no final de semana quando tem evento.
Dando uma mãozinha, bom, né? Dando uma mãozinha. Mas no final de semana, nos casamentos, você vai ainda?
Vou. Opa.
Vai, né?
Vou.
Diminuir os casamentos.
Vou porque
hoje?
Ele não precisa pagar um fotógrafo para ir lá fazer.
Claro. E hoje tem foto, tem filmagem, tem drone, tem muita coisa.
Drone, muito drone. Às vezes nós fizemos um negócio de ali em Cocal, até foi no Rio Perso. Casamento ali com dois drones.
Hoje,
filmando a noiva, outro filmando o noivo chegando e tal, entende? Então,
atualmente dá para contornar bem os compromissos de final de semana, né? Não tem tantos casamentos como no passado, né? Tem casamento na... Você já fez casamento no meio da semana também?
Já,
por exemplo,
fiz na quarta-feira. Sexta-feira era normal. Eu fiz casamento sexta-feira, sábado às 10 horas, à noite 8 horas e no domingo de novo. Ter quatro casamentos no final de semana.
Muito bom.
Foi aonde que ajudou bastante.
Claro.
Ajudou a gente. Hoje já é menos. Hoje já para manter uma loja aberta não é fácil. Se tu pagar aluguel e recolher imposto e blá.
Né?
E eu já tive três funcionários trabalhando. Nesse tempo a gente tinha eu, a mulher, o Alain e mais três funcionários.
Hoje se vira com menos.
Hoje o Alain, acho que tem uma menina lá, saiu, ele está sem ninguém, está aí, se virando. Exato. Eu venho quando eu posso.
Muito bom. Obrigado mais uma vez e sucesso sempre, tá?
Eu que agradeço.
Pois eu quero fazer uma foto com essas máquinas aí também.
Então tá.
Para guardar esse momento. Intervalo, a gente retorna já, 11h58.